Você sabe o quanto é importante criar um artigo para o teu blog? Se você acha que é muito difícil ou leva muito tempo para você ter um resultado, fique ligado nesse podcast.
A pergunta talvez não seja como fazer, que é o título deste podcast, mas é por que fazer? Esta é a pergunta. E aí eu quero começar aí com a opinião de vocês. Por que fazer um artigo de blog? De forma bem aberta, assim, bem livre. Sem contextualizar muita coisa.
Eu sei o que eu quero falar, mas vai ser reflexo. De uns tempos pra cá, eu comecei a trabalhar bastante, né, com artigos e blog e tudo mais, então... Antes eu não sabia tanta importância. Eu tinha o conceito de blog como um... Como se fosse quase uma revista, assim, né? Você tem o teu site, teu assunto, e você faz postagens e as pessoas procuram por essa específica postagem. E quem entrou vai salvar aquele teu blog e vai ficar visitando pra ver se tem coisa nova. E é o que muita gente acha ainda que é. Mas o principal do blog é você captar as palavras-chave e ranquear no Google. Para aquele, né, para aquele negócio, para aquele serviço, para aquela marca.
Aí você foi para um lado bem empresarial, né, da resposta. Que é uma possibilidade legal, sim, com certeza. O que vocês acham aí, galera do lado de lá?
Eu vejo nesse sentido também, porque quando alguém quer saber alguma coisa, o primeiro passo, assim, na maioria dos casos, é procurar no Google, né? Então, se você consegue responder aquela dúvida com a, tipo, com a credibilidade da sua empresa, é um passo bem importante também, não só na questão de ranqueamento do site, mas tipo, para criar credibilidade com aquela pessoa específica que está pesquisando também, né?
Legal. É, com certeza. Esse é um ponto-chave muito importante nessa discussão, que é quando alguém tem alguma dúvida, quando a gente tem alguma dúvida, alguém, né? A gente fala alguém, exclui nós mesmos, né? Quando nós temos alguma dúvida, o que a gente faz? A gente pergunta para o Google. Dificilmente, ou pelo menos assim, na minoria das vezes, a gente vai para a rede social para tirar dúvida. Na esmagadora maioria das vezes, a gente vai tirar uma dúvida no Google. E dúvida, muitas vezes, está relacionada a consumo de produtos e serviços. Né? Então, o Google é uma peça-chave para esse tema, para o entendimento desse tema de blog, que eu já vou falar um pouquinho mais do que eu acho. Deixa o Alisson.
Bom, eu acho que, na verdade, começar a frase com eu acho é que sempre colocar, mas a gente sempre faz isso, né? Infelizmente. Mas é que eu vejo assim, que tem duas grandes... respostas para que fazer um artigo para o seu blog, para que fazer um blog para o seu negócio. O primeiro, sim, eu acho que sem dúvida eu concordo com vocês, é a questão de você responder dúvidas sim, através do sobre o seu negócio ou sobre o estilo de vida dos seus clientes e de repente, né, ranquear no Google aí e conseguir talvez gerar, né, um público, né, orgânico através das pesquisas, eu acho bem interessante. Mas o blog também funciona para atualizar, né? Você não precisa necessariamente ser sempre comercial, né? Sempre tentando buscar tráfego, assim, você também pode atualizar seus próprios clientes internos, né? Postar, sei lá, eu vejo como também um blog de novidades do seu negócio.
Pode ser, um complemento de uma estratégia de branding, né?
Sim.
Pode ser uma forma de posicionamento, de ideias.
Uhum.
Que tem menos essa força de tráfego, de sim, vendas, né?
Mas... De repente um showcase, um portfólio, ou apenas atualizar falar das novidades do teu negócio, que é uma coisa que ninguém vai procurar, mas é um para os teus clientes internos que realmente gostam do teu negócio, do teu serviço, talvez eles de repente, né, eles precisem ver isso.
E pode ter tipos de produto e serviço que o blog vai explorar melhor do que um post na rede social.
Sim.
Então, né, você vai poder, você posta uma prévia lá na rede social e o complemento, a explicação mais ampla, tipo, ah, vou mostrar um case de sucesso, que você tem que explicar com várias fotos, com infográfico, com linkagem de texto, com vídeo, com qualquer coisa do tipo, é uma ferramenta que serve para isso também.
Sem dúvida. Então, basicamente, tem esses dois lados, né? Eu acho que eles trabalham, podem trabalhar junto, mas existem, né, esses dois lados.
A gente acho que fez um podcast, não lembro se a gente fez um podcast ou foi uma palestra que eu dei sobre esforço versus resultado. Vocês lembram? Agora eu tô lembrado. Se eu não fiz, já fica meu próximo tema que vai ser sobre isso aí. Que no marketing é muito importante. Acho que a gente também falou alguma coisa disso. Pensar e ter claro essa questão do esforço versus resultado. Muitas vezes as empresas gastam um esforço gigantesco para uma ação que vai dar um resultado muito pequeno, muito simples. Na grande maioria das vezes é quando a gente faz a crítica aqui aos posts bonitinhos, a você postar organicamente no Instagram. Assim, é possível? É possível. Talvez o esforço é muito grande para o resultado que é possível entregar, por mais que você tenha lá um sucesso atingindo, né? Porque eu falo assim, um dentista que bomba nas redes sociais, ele provavelmente ganha mais dinheiro como influenciador, vendendo curso para outros dentistas, vendendo produtos para a odontologia, do que como dentista efetivamente. Aí os dentistas que querem, né, ter sua carreira como dentista normal mesmo, se espelham aí e acham que eles têm que fazer dancinha lá, que tem que bombar no Instagram. E aí o esforço não vale a pena o resultado. Né? E no blog é a mesma coisa. Então, pensar sobre isso quando for fazer uma ação para uma empresa. Né? Qual é o esforço que vai demandar de tempo, de investimento, de dedicação, de equipe, para o resultado que aquela ferramenta pode trazer. Seja ela para fins de tráfego, de vendas, um blog, né, no caso, seja para fins de branding, de apresentação, de relacionamento, como o Alisson trouxe aqui. Né? Existe, eu achei que vocês iam falar, né, que o Bruno já começou, né, na lata, já cortando, e falando assim, é só para isso e vocês não enchem o saco. Mas existe a outra, né, porque eu perguntei de forma bem aberta mesmo, para ver se surgia uma questão, que é, para que fazer um blog? Para uma atualização pessoal, para uma coisa pessoal, né? Pode ser de carreira, né? Pensando num profissional, ou pode ser por puramente gosto, por escrever, né? Eu gosto de escrever de um determinado assunto lá, eu vou escrever como escritor.
Hoje em dia tem aquele site, o Medium, né? É bem pessoal, né, o blog, as pessoas postam o que elas acham.
E opinião mesmo.
Opiniões, né?
Bem legal. Então, assim, tem esse outro lado também, né? Então, se você caiu aqui e está escutando e tem esse pensamento, é uma possibilidade também, sem dúvida nenhuma. O nosso enfoque é um pouco mais na atuação empresarial, logicamente, foi o que o Bruno iniciou aí trazendo, mas existem essas outras atuações, né? Acontece que a gente tem um cliente nosso que é assessorado pela Yard, que a gente faz a produção de artigos de blog visando o ranqueamento no Google, que quando a gente foi lançar o blog, ele ficou todo empolgado e não, que legal, então vocês cuidam dessa parte de keywords aí para ranquear no Google, e eu vou fazer uns posts mais conceituais, uns artigos mais de posicionamento mesmo da galera aqui que é dos meus clientes e tal, que é do mercado de streetwear, skate, né? Daí, só que ele não tem tempo, acho que ele fez um artigo, ou nenhum, para falar a verdade, não lembro ainda se ele fez. E tá certo, tá tudo bem, não tem problema. Mas às vezes a empresa vai achando que vai fazer muitos artigos e posicionamentos e tal, poderia ser legal se fizesse, mas de novo, cai no esforço e resultado. Ou ele vai lá e faz o fluxo de caixa, o planejamento de compras, o pagamento de fornecedores, ou ele para escrever artigo. Então é muito difícil também conciliar as duas coisas. Aí você pode contar com a ajuda de parceiros, né, de agências, escritórios, freelancers, ou mesmo equipe, né, se você tiver porte para isso, para contribuir para esse planejamento do artigo para fins empresariais, seja ele para mostrar portfólio, ou cases, ou posicionamentos, ou o que é o mais, talvez, efetivo, eficiente, no meu ponto de vista, é para ranqueamento do Google para alguns tipos de negócio. Quais tipos de negócio? Negócios que a jornada de compra exige, ou normalmente faz com que as pessoas busquem no Google por dúvidas. Quanto isso? Tem uma regrinha em comportamento do consumidor que é assim, quanto mais caro um produto, mais complexo é o comportamento de compra. Quanto mais barato é o produto, mais simples é o comportamento de compra. Por quê? Porque o risco percebido de um produto barato é muito baixo, né? Então você sempre compra uma marca de cerveja. Aí você chega no supermercado para comprar aquela marca e tem uma outra promoção lá no lançamento. Qual é o risco percebido para você trocar a marca naquela semana, naquele mês? É muito baixo, é o custo da cerveja, então vale o risco. Eu não preciso pesquisar muito. E mesmo assim, nesse caso da cerveja, pode ser que ainda hoje em dia, com a facilidade, né, do smartphone, você vai lá e pesquisa, né, sobre essa cerveja, de onde é, quem fabrica, o que tem de diferente. Já quando você vai comprar um carro, um computador, um apartamento, tem muitas dúvidas envolvidas e normalmente a decisão de compra não é feita em um, dois dias. É longa, né? Semanas, meses muitas vezes, às vezes até anos. Né? E aí é nesses produtos mais complexos, ou serviços B2B, por exemplo, que são serviços prestados de empresas para as empresas, que o blog vem como uma luva para acabar fornecendo respostas para essas dúvidas que as pessoas têm antes ou durante o processo de compra ou escolha de produtos e serviços. Né? Ou mesmo que a compra não seja tão complexa quando você tem volume de acessos. Por exemplo, no e-commerce. No e-commerce você precisa de volume. O que é volume? É milhares e milhares, milhões de pessoas acessando o site diariamente, semanalmente, o tempo inteiro. Então, você também mapear possíveis buscas que o público-alvo da tua loja faz, é importante para você produzir artigos que vão ranquear no Google. Mas por que isso? Porque é uma das formas mais fáceis de, entre aspas, você manipular o Google. Por que entre aspas? Porque não existe outra forma de você se enquadrar no que o Google quer. Então a pessoa fala assim, mas como que eu vou melhorar o site para ranquear no Google? Tem várias coisas que podem ser feitas de melhorar a otimização de velocidade, arquitetura de organização das informações, do menu, das páginas, da estrutura do site. Mas isso são coisas que você faz, vamos dizer, praticamente uma vez, né? Pode ser feito testes, tentativa e erro, melhorar alguma outra coisa, sim. Mas são coisas mais assim, fixas. Fez, testou, modificou um pouquinho, pá, encerrou. Né? Esse encerrou não é nunca definitivo, né? Mas ele acaba. E os artigos de blog não, nunca vão acabar. Porque novas dúvidas vão surgir, novas possibilidades de perguntas vão aparecer, outras que você ainda não tem no blog respondidas, concorrentes que também estão fazendo artigos melhores e mais interessantes. Então, o blog é a melhor maneira de você responder dúvidas da jornada de compra dos clientes e gerar tráfego para a tua marca e para o teu site, independente de que setor você seja. Se você for B2B, B2C, vende para pessoa física, vende para outras empresas, vende imóveis, vende carros, vende software, vende, não interessa. Né? Ah, existem alguns tipos de produtos que talvez não sejam o caso de fazer? Sim. Talvez exista um caso da lei de esforço e resultado. Se você ignorar essa lei, todos os produtos deveriam fazer artigo de blog. Todas as empresas deveriam fazer artigo de blog. Não importa se é produto ou serviço. Olhando por essa lei, essa regra, né, não é uma lei, você pode pensar e falar, nesse ramo aí, nessa situação, não vale a pena o esforço. Não vamos, vamos focar, melhor se focar aqui em Google Ads. É melhor focar em outra estratégia. Melhor fazer rádio, outdoor, panfleto, não sei. Né? Só ficar em empresa ou só digital.
Nesse sentido que você falou, Lucas, dos artigos, para esclarecer uma dúvida de quem está comprando, por exemplo, eu vou comprar um notebook e vou pesquisar qual é melhor, esse ou aquele, tua marca. Se a empresa produz um artigo que é mais uma propaganda do produto, ele não fica também, não agrega a pessoa que está pesquisando, né? Porque a propaganda ela já vem nas redes sociais, vem no YouTube, outras propagandas. Então o artigo tem que ser no mínimo verossímil para a pessoa perceber quais as limitações do produto, se aquele produto realmente atende as expectativas dela, porque senão é só mais uma propaganda, né?
Sim, sem dúvida. Esse é um dos pontos chave para fazer, se a gente fosse elencar, né? Como fazer um artigo de blog. Talvez esse pode ser até o primeiro, hein? Não tem uma ordem, mas foi uma contribuição legal. Por vários motivos. Um deles é porque o que você quer com o artigo além de ranquear no Google? E não tem uma. É bom esclarecer que não existe uma cartilha do Google dizendo assim, faça artigos dessa forma. Não, existem algumas boas práticas públicas e muitas práticas que são testadas por especialistas, tentativas e erro, né, tentativa e erro que você mesmo pode fazer, mas não existe uma cartilha. Por que não existe? Porque o Google, esse é o segredo dele. Se existe uma cartilha, todo mundo ia copiar, fazer, e não só isso. O algoritmo muda do tempo inteiro, praticamente diariamente tem mudanças na forma como que o Google escolhe quais sites vão ranquear primeiro, né, de forma orgânica. Né? E quando você faz um artigo que não é uma propaganda, como a Ellen trouxe aqui, Você aumenta a tua chance de outros sites, de outros blogs, de outros portais recomendarem o teu artigo. Por quê? Porque ele é verdadeiro, ele não é uma propaganda explícita. E quando você ganha links, quando você ganha links de outros sites, é uma das formas que contribui para que você ganhe melhora de ranqueamento no Google. Vai olhar, opa, tem vários sites aqui recomendando esse artigo. Quer dizer, esse artigo é bom, porque é um robô, é um software. Então ele tem as capacidades de análise, embora muito interessantes, ela é mais limitada. Então ele usa esse tipo de estratégia, né? E hoje em dia já está muito mais avançado, ele consegue identificar a semântica, a qualidade de escrita, que esse é um outro ponto importante de se pensar quando vai escrever, né? Como escrever o artigo. Erros ortográficos, erros de concordância, as frases não conectam, não fazem sentido, não tem uma sequência de começo, meio e fim, uma estruturação básica de escrita de texto é importantíssima para também que o Google avalie esse site como interessante.
Inclusive eu estava escrevendo, eu não lembro se era para o blog ou se era, enfim, eu estava produzindo ali um texto e apareceu em vermelhinho a minha frase ali. Daí eu cliquei e apareceu assim, o seu conteúdo é muito prolixo. Eu fiquei, como assim? Aí vai lá, Google, o que é prolixo? Tipo, o próprio sistema falou assim, ó, teu conteúdo é prolixo. Que é, né, repetir várias palavras para falar a mesma coisa. Não redundância, mas ficar ali enchendo linguiça para formar uma frase que você pode formar em três palavras, assim. E eu achei bem interessante, porque tava certo, ortografia, gramática, tá tudo certinho. Só que ele entendeu que aquelas palavras que eu usei, elas juntas significam a mesma coisa e pediu para eu cortar. E eu achei isso muito bacana, porque ele conseguia entender que o conteúdo tá cansativo sem ter que, sem ter que associar um erro. Eu acho isso fascinante, assim.
Mas também tem dois pontos de atenção, né, o que faz muita empresa, muito negócio não ter um blog hoje, não produzir, né, porque a gente vê que, eu imagino que a maioria das empresas hoje não tem, né, pelo menos muita empresa que não...
Empresa que tem uma estrutura de marketing digital bem feita,
tem.
E que faz sentido para aquele produto dela, né, para aquele produto ou serviço dela.
São duas coisas que geram, eu não sei, a maioria das desistências de criar um blog, de se esforçar, porque o primeiro, com certeza, é uma coisa que vocês já começaram a falar, que é a relação do esforço para criar um artigo, né? Porque para você atualizar um blog, né, no mínimo, você vai ter que postar um artigo por mês, pelo menos para ter uma coleção interessante de conteúdo, né? E todos sabemos que não é fácil criar um artigo, né? Principalmente porque um artigo para ser bem ranqueado, né? Um artigo para ser bem colocado no Google, você tem que ter algumas técnicas de palavras-chave, o teu conteúdo tem que fazer sentido, enfim, não sou um expert, mas eu imagino que, pelo menos eu levo, sei lá, 3 horas em pesquisa para escrever, tipo, eu vejo que vocês têm uma maior facilidade. Mas eu mesmo...
Ah, ele faz em 5 segundos.
Aí ele faz em meia hora, assim. Isso é mentira. Mas eu imagino que, às vezes, quem está no meio ainda é pior, né? Leva mais, talvez mais tempo até entender o que tem que estar no artigo. Então, esse esforço, né, pode gerar uma desistência. E o segundo é, que eu acho que é o mais interessante, que é a questão de que um artigo não traz resultado na hora que você...
Perfeito.
Que é o tempo, né, que ele demora para trazer resultados, para ser grátis.
Tem,
né,
artigos que demoram 6 meses para ranquear. O mesmo artigo não mexeu em nada, mas por quê? Porque o domínio foi ganhando autoridade, de repente foi sendo descoberto, foi recebendo uns backlinks, que são esses links de outros lugares, daí que ele começou a ganhar relevância.
E ele é interessante como as pessoas não conseguem enxergar que talvez ele não dê resultado na hora, e então as pessoas desistem, mas não consegue enxergar que é a questão de que às vezes demora um ano, mas você vai ter muito tráfego orgânico sem pagar nada, vai ser uma fonte de dinheiro para você, sem que você tenha se esforçado tanto, né?
Ou se esforçou, mas naquele momento e depois...
Depois
você plantou para colher depois.
Você plantou, exatamente. Então falta essa educação, né? No, um pouco das pessoas entenderem isso, né?
Por aí, por aí. É, uma acho que dica bem importante para como escrever o artigo é escolher uma palavra-chave. Se eu percebo que quem está começando esquece muito disso. Escolha uma palavra-chave. E como é que eu escolho? Use alguma ferramenta. Você pode simplesmente pesquisar essa palavra-chave no Google. E quando eu falo palavra-chave, é termo-chave, frase-chave, não precisa ser uma palavra, né? É, sei lá, vamos dar exemplos mais variados possíveis. Qual o melhor notebook gamer hoje? Qual a melhor placa de vídeo? Agora vamos mudar o ramo. Como aprender inglês rápido? Vamos mudar o ramo. Como, como escolher o financiamento certo para comprar um apartamento? Qual a melhor taxa de juros para apartamento? Como saber as taxas? Como comprar produtos no Paraguai e passar pela alfândega? Cara, é muito variada a possibilidade de dúvidas. Então, escolha uma palavra e escreva aquele artigo baseado naquela palavra, naquele termo. Repita várias vezes. Gente, né? Você pode estudar mais a fundo, SEO não é o foco principal desse podcast, mas a galera às vezes faz o artigo até tecnicamente muito bom, mas ele é muito disperso, variado, não é necessariamente prolixo, mas ele não foca em uma palavra. Ele quer resolver várias coisas naquele artigo, esquece que vai ter que focar em uma palavra. Se você tem ideia de um segundo tema, um segundo termo-chave, faça um segundo artigo e linke os dois. Fale, quer ler mais sobre isso? Pum, clique aqui. Isso também é positivo.
Você não precisa se preocupar tanto em acertar essa palavra-chave em cheio, né? Por exemplo, a pessoa vai ter que usar exatamente isso, né? Hoje em dia o algoritmo do Google, ele consegue criar ramificações, né? A gente tem um exemplo aí de um artigo que eu criei, né? Com muito orgulho aí. Como criar e-books, né? O título era Como criar um e-book encantador. E o Google, ele criou várias ramificações, né? Para como criar um e-book, né, do zero, enfim, várias coisas que as pessoas pesquisam e aparece aquele artigo. Então o Google já tem essa, né, esse avanço, né, na tecnologia dele para conseguir responder as perguntas de vários tipos de palavras-chave. Só que, obviamente, no teu artigo você tem que focar em uma, né?
Uhum, perfeito. E aí, quando você consegue fazer isso, você já tem aí um meio caminho andado. Não fazer propaganda, escrever um conteúdo de qualidade semântica, ortográfica, gramatical. Focar numa palavra-chave, tentar resolver o problema efetivamente das pessoas e não esperar resultado a curto prazo. Esse acho que é um compilado legal aí para falar sobre esse tema tão importante.